Vamos, e aproveito também, obviamente, para desejar boa tarde a todos os presentes, inclusive à comunicação social, assessores, funcionários do Parlamento. Vamos iniciar a nossa, supostamente, última audição, se não houver mais nada entretanto, ouvindo novamente o Dr. António Lacerda Salles, que também foi quem foi ouvido na primeira audição. Sr. Deputado António Rodrigues, quer intervir, por favor.
Sr. Presidente, queria fazer um ponto prévio à reunião. Já tinha saudades de os fazer nesta comissão, mas nós fomos surpreendidos hoje de manhã pela recepção de dois requerimentos apresentados pelo Partido Chega, um relativamente às cadeiras de rodas e outro solicitando acesso a processos clínicos de crianças que, por um lado, estavam e estão fora do objeto desta comissão, apesar de terem aqui sido referenciadas, mas mais grave do que isso, e portanto mais grave do que a questão do objeto da comissão, é a circunstância de se estarem a pedir elementos que podem constituir dados pessoais e dados clínicos de crianças que foram tratadas no Sistema Nacional de Saúde. Ora bem, eu imagino, o Sr. Presidente não o referenciou no início, imagino que considerou isto provavelmente como um requerimento putestativo, mas antes que lhe desse seguimento, nós temos também um requerimento para apresentar em que pedimos que tal requerimento seja suspenso, precisamente porque, apesar de poder ser considerado putestativo, essa circunstância não se coaduna com o facto de podermos estar a cometer uma ilegalidade. E apelo aqui para aquilo que já aconteceu nesta mesma comissão, recordo em julho do ano passado, quando o mesmo partido Chega requereu o acesso aos processos da bebé Matilde e essa oportunidade foi negada pelo Presidente da Assembleia da República exatamente com este fundamento, o fundamento de acesso a dados pessoais e clínicos das crianças. E nesse sentido, era nesse propósito, ou com esse propósito, que temos um requerimento que vai ser enviado para os serviços da Comissão, Sr. Presidente, mas que tem este objetivo, não dar provimento a esse pedido na questão apenas e só do segundo requerimento, porque tem essa circunstância, esta dimensão de dados pessoais e dados clínicos de crianças que não estão nem podem estar abrangidas pelo objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu também iria referir que realmente entraram os dois requerimentos apresentados pelo Partido Chega. Já agora pergunto ao Sr. Deputado quando se está a referir à questão do vosso requerimento, se se refere a ambos ou apenas à questão das menores, porque o primeiro é a documentação relativa à atribuição da cadeira de rodas, penso.
Sr. Presidente, eu referi na minha intervenção que era apenas em relação ao segundo.
Muito bem.
Não em relação ao primeiro, porque aí não estão dados pessoais em causa.
Muito bem. Então, nesse caso, o que eu ia sugerir, se todos estivessem de acordo, portanto, o primeiro requerimento do Partido Chega seria aceito e seguiria os seus trâmites. O segundo requerimento e o requerimento apresentado neste momento pelo PSD, como nós durante a próxima semana temos que ter uma reunião de mesa e coordenadores para discutir a questão dos próximos passos a seguir, do relatório e tudo isso, discutiríamos isso em mesa e coordenadores, portanto, na próxima semana, se toda a gente estiver de acordo. Ok? Sr. Deputado. Palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado Cumprimento a todos os membros da Comissão. Sr. Presidente, no requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, é dito claramente que o Grupo requer, nos termos do artigo 13, e portanto não está dependente de nenhum consentimento, é um requerimento putestativo do Chega, este pedido. Portanto, isto não é sujeito a nenhuma apreciação, nem do Chega, nem do PSD, nem do PS. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. É dito claramente que devem ser tomadas as medidas necessárias para a proteção dos dados pessoais. E, portanto, não há aqui nenhuma conflitualidade. O que se pede é que se entreguem estes dados dentro do regime que já existe em vigor de proteção dos dados pessoais. Portanto, não há aqui nenhuma referência a isso que seja abusiva. Por outro lado, o que se pede é o processo clínico, neste caso, da Alana, do Miguel e da Daniela. Não é por estas pessoas em si, é porque podemos fazer o comparativo destes processos com o do processo que está em investigação nesta comissão, com os mesmos dados clínicos que esta comissão tem sobre as gêmeas. E, portanto, se não é para as gêmeas, porque é que é para estes? Se não viola os dados pessoais quanto às gêmeas, porque é que viola quanto aos outros menores? Não faz sentido nenhum, com todo o respeito, quer dizer, do ponto de vista comparativo, comparativo axiológico em relação ao valor que está envolvido, não faz nenhum sentido e por isso, com todo o lamento, muito, não podemos acompanhar. Em todo o caso, não estamos a pedir ao PSD, é mesmo putestativo, vamos avançar com ele, não está dependendo da vontade de nenhum grupo parlamentar, que não de quem o propõe e do cumprimento da lei. Em todo o caso, o Chega insiste que faça seguir o requerimento, porque é um direito putestativo que o partido tem. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues.
Sr. Presidente, se o Sr. Deputado André Ventura tivesse chegado antes da minha intervenção, teria ouvido que lhe respondi antes de ele ter formulado a pergunta. Ou seja, o facto de ser putestativo, apesar de não ter sido requerido nessa condição, mas presumíamos que era isso que o Partido Chega ia fazer, mas o facto, essa circunstância, como eu disse, não impede que se ultrapassem as ilegalidades que aqui estão presentes. E mais, recordo, e digo isto agora já na presença do Sr. Deputado André Ventura, que este Parlamento já teve uma situação exatamente igual a quando o requerimento para ter acesso aos documentos da Bebé Matilde e o Presidente da Assembleia da República recusou que isso fosse acesso porque não havia justificação para uma circunstância que nada tinha a ver com o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito e é exatamente também com esse fundamento que nós estamos aqui a insistir que não podemos dar sequência a um requerimento que seja ilegal e, portanto, isso inviabiliza esse requerimento, independentemente de ele ser putestativo, tal como o outro foi em julho passado.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia, já tinha pedido, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O Partido Socialista também discorda deste requerimento apresentado pelo Chega, que tem como objetivo a lista dos menores com atrofia muscular e espinhal acompanhados no Hospital Santa Maria por um ano até à presente data, com indicação dos tratamentos que receberam, nomeadamente o recurso às algesma ou a outro. E um segundo pedido nesse mesmo requerimento, o processo clínico da Alana, do Miguel e da Daniela, menores com atrofia muscular e espinhal, mencionados nas audições. Isto para quem está a acompanhar a reunião saiba do que estamos a falar. E discordamos exatamente porque, e já foi um debate que travamos por algumas vezes, e sempre a propósito de requerimentos do Chega, porque a figura putestativa é um direito putestativo, não é ditadura putestativa. Ou seja, o Sr. Deputado André Ventura acabou de dizer é um direito putestativo, isto não carece do apoio, da aprovação dos outros partidos, isto é da entrada e ponto final. Isto não é assim. Há um conjunto de direitos tão consagrados que nós temos que respeitar. E o Sr. Deputado António Rodrigues já recordou uma derrota que já aconteceu também por conta de um requerimento do Chega para tentar aceder a dados relacionados com outra criança que foi tratada no Hospital Santa Maria e, do nosso ponto de vista, apesar do Chega querer transformar este requerimento num requerimento putestativo, ele choca com leis de valor superior que nós entendemos que devemos defender e, portanto, acompanhamos o requerimento do PSD que recorre desta figura putestativa e para que ele não seja... Isso é a sua opinião, Sr. Deputado. Mas isso é a sua opinião, isso é a sua opinião. Isso é a sua opinião. Ouça, Sr. Deputado. O Sr. Deputado sabe, o Sr. Deputado André Ventura sabe que o direito putestativo não é uma ditadura putestativa. Nós podemos sempre recorrer das decisões. Desculpe lá, Sr. Deputado. Até no plenário podemos sempre recorrer. Não é diferente, não é diferente. A nossa posição é muito clara e para preservar a imagem da Comissão de Inquérito, mais ainda estamos de acordo que este requerimento não tem andamento. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Presidente, para não continuarmos a prolongar este indecimento, o Chega vai exigir o cumprimento do seu direito putestativo. Por isso é que é putestativo, quer dizer putestar, quer dizer tem o poder de o fazer. Isto não quer dizer que tenha o poder ilimitado. Por isso é que o Chega diz, eu leio outra vez para que os seus deputados leiam, para que percebam. Sendo tomadas estas medidas no âmbito da proteção de dados pessoais. Ou seja, o Chega pede estes dados que não colidam com a legislação de dados pessoais em vigor. Qual é o vosso problema com isso? É descobrir-se que houve incompatibilidades? É descobrir-se que se deu um tratamento a uns que não se deu a outros? É esse o vosso problema? É querer esconder das pessoas o que é que está a acontecer? É que se é esse o problema, então eu compreendo. Agora, eu compreendo que o PS fique incomodado com isto, que foi durante o seu governo, que o PSD venha atrás de muletas, já me custa mais. Mas isso já é um problema que eu tenho com o PSD, não é mais nada. O requerimento até vem do PSD. Agora, eu vou dizer aqui, vou deixar aqui claro o que é que aconteceu. A Alana, o Miguel e a Daniela não foram inventados pelo Chega. Foram citados por quem veio a esta comissão de inquérito. Não foi por si nem por mim, foram por pessoas que ali estiveram sentadas. Se os senhores querem esconder a verdade, isso é o problema vosso. Se agora querem passar um pano por cima das coisas e dizer não aconteceu nada, preferimos ignorar. É o PS, é o PS a ser o PS. Mas isso é outra coisa. Agora, nós dizemos aqui claramente... E, desculpa, bom, a mesa de cima é um putestativo. A não ser que agora comecem a impedir os putestativos também. Bom, também não era nada que nos surpreendesse. Mas também a vida é o que é. Sr. Presidente, nós fazemos uma referência ao pedido clínico da Alana, do Miguel, da Daniela, não para ter acesso a nenhum dado pessoal, que obviamente não interessa a ninguém nesta comissão, da Alana, do Miguel e da Daniela, mas porque eles foram referidos por pessoas que aqui vieram prestar depoimento. Mas é que não é discricionário, Sra. Deputada. É porque três médicos o citaram, Sra. Deputada. A Sra. Deputada não é médica, mas tiveram ali médicos que falaram disso. E, portanto, a Sra. Deputada não acompanhou isto. Os médicos acompanharam. E disseram, a jornalista que esteve aqui a semana passada, disse a mesma coisa. O Luís Pinheiro, diretor clínico, falou destes casos. Estava a violar os dados pessoais das pessoas. Vamos lá ver. Ou estamos aqui a fazer por esconder as coisas, ou temos que ter acesso aos dados que precisamos. Portanto, Sr. Presidente, para não continuarmos a conversa sobre isto, que acho que não tem... Honestamente, acho que não tem... Não vamos chegar a lado nenhum, obviamente, que cada um decidirá o que fala. Agora, o Chega tinha que tomar uma decisão. Tomámos a decisão de fazê-lo putestativo. A mesa agora tomará essa decisão, se necessário, questionar o PAR e os serviços jurídicos sobre o que é que pode ser feito. Mas, honestamente, começa a ser mais o que não pode ser feito do que o que pode ser feito. E isso, para as pessoas em casa, diz muito sobre o que é que estamos aqui a fazer e a forma como dois partidos tentam bloquear o poder de uma comissão de inquérito.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento todos os que nos ouvem. Sra. Deputada Nery Ventura, então vamos... são três partidos. Porque, de facto, não é aceitável que o Chega continue a pedir processos de pessoas que não têm minimamente nada a ver, não têm mínimo. Eu compreendo que o Chega agora tem outras preocupações, mas, de facto, aqui a comissão de inquérito não vale tudo. E estarmos a pedir processos clínicos de três crianças que não têm absolutamente nada a ver com o objeto desta comissão de inquérito é completamente inaceitável. É completamente inaceitável pedir, envolver mais três crianças. Isto já é o que é. Esta comissão de inquérito já se tornou, de facto, num espetáculo que muitas vezes já passou um bocadinho dos limites da vida das pessoas. E agora estamos a continuar a pedir dados clínicos de três crianças que não têm absolutamente nada a ver, cujas famílias e as crianças vão ver as suas vidas completamente expostas numa comissão de inquérito. Exatamente, nós já sabemos os nomes delas, que já não devíamos ter sabido, e, portanto, muito menos temos de ter acesso aos processos clínicos. Isto não é aceitável. E, portanto, da nossa parte, acho que os direitos protestativos não podem ser, não se podem ser absolutos, não se podem sobrepor a tudo, e não sei qual é a forma certa de fazermos isto, mas sim, acho que devemos remeter isto ao PAR, mesmo em qualquer situação neste Parlamento nós podemos remeter para plenário, decidir o que for e recorrer, e aqui nós não podemos continuar a aceitar que se continue a pedir e a devassar a vida das pessoas sem nenhum objetivo, com o objetivo de estar a prolongar algo que é simplesmente um circo. Eu não tenho outra palavra. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada António Rodrigues, e vou passar aos senhores outros deputados que também pediram para intervir. Ia só pedir que não prolongássemos demasiado isto para podermos avançar depois para a nossa audição, mas Sra. Deputada António Rodrigues tem a palavra.
Sr. Presidente, eu volto a dizer duas coisas. Primeiro, acho lamentável os termos que, numa comissão parlamentar de inquérito, o Sr. Deputado André Ventura pretende politizar, partidarizar esta questão. Em segundo lugar, acho lamentável que depois de ter havido uma decisão deste Parlamento, do Presidente deste Parlamento, que assentava num pedido exatamente igual e que o Presidente do Parlamento disse e advertiu que, estando em causa a comunicação de dados de saúde suscetíveis de integrar informação relativa à vida privada de uma criança alheia à Comissão Parlamentar de Inquérito, que se circunscreve à prestação de cuidados de saúde às duas crianças luso-brasileiras. E, portanto, que o pedido... de pedido de informação, que vai incluir, ou deveria incluir, informação de saúde das crianças, designadamente relatórios médicos, registros clínicos e entre outros. E que ainda diz o Presidente, os dados relativos à saúde são dados pessoais, na definição do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, na medida que são informações relativas a uma pessoa similar identificada ou identificável, estando integrados nas categorias especiais de dados, cujo tratamento só pode ser efetuado em determinados casos. O nosso requerimento remete para o artigo 9 do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E, aqui, única e exclusivamente com esse fundamento e não com o fundamento de o que quer que seja, que está mais do que visível em toda esta discussão, aparentemente o que o Chega está a tentar fazer é encontrar mecanismos para prolongar artificialmente os trabalhos ainda desta comissão, porque ainda quer documentos que não fazem sentido perante o objeto desta comissão. E por isso, violando aquilo que já foi uma própria decisão deste Parlamento, nós insistimos. Um direito putestativo não é um direito absoluto, o direito putestativo não é aquilo que dá asa que se possa pedir o que quiser, é necessário que esteja integrado dentro do objeto desta comissão, e o que o Chega está a tentar fazer é tentar desviar as atenções de outro tipo de problemas que eventualmente tenha. Nós não vamos alinhar nesse tipo de situações que os resolvam entre si.
Eu só tenho que dizer isto. André Ventura.
Não, mas talvez eu quero fazer uma interpelação, portanto, se não se importarem. Ainda existe essa figura à mesa. É só para dizer, Sr. Presidente, que se o PSD acha que nós temos problema com isto que aconteceu esta semana, então o PSD tem problemas há 50 anos. Portanto, desculpe lá, eu não lhe aceito lições de moral desse tipo. Se há coisas que o PSD tem, há problemas destes há 50 anos. Não sei se são malas, mas são maletas das grandes. Por isso, isso são problemas que vocês têm há 50 anos. Nós não vamos prolongar esta discussão, se não dizer o óbvio, que é, eu não sei como é que se compara casos se não tivermos acesso aos outros casos. É tão simples de perceber, é assim tão difícil de compreender. Quer dizer, se queremos ver se alguém foi beneficiado, temos que ver quem é que foi prejudicado eventualmente. É só isto, mais nada. Era só isto.
Srs. Deputados, antes da palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, peço que vamos manter um bocadinho mais de calma, digamos, nesta nossa última audição. Sr. Deputado Paulo Moacho, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, só muito brevemente também para dizer que também subscrevemos as intervenções anteriores, não a do deputado André Ventura, naturalmente. Não é a primeira vez, aliás, que se fazem pedidos, já foi referido, mas quero frisar, não é a primeira vez que o Chega faz pedidos pretensamente putestativos que, quando verificada a sua legalidade, o Presidente da Assembleia da República entende que são ilegais e, portanto, este caso é exatamente igual. Entendemos que é isso que deve ser feito, endereçado ao Presidente da Assembleia da República, para que verifique se concorda, se efetivamente estamos aqui perante a mesma situação ou não, e que, eventualmente, se peça, enfim, pareceres, aquilo que for necessário. Não nos parece que estes dados sejam relevantes, não nos parece que estes dados sequer se incluam naquilo que é o âmbito e o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, portanto estamos aqui a extrapolar completamente os poderes desta Comissão Parlamentar de Inquérito e nós com isso não concordamos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Mortágua, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho dúvidas da legitimidade da Comissão pedir dados clínicos de crianças, mas independentemente dessas dúvidas, os dados que aqui são referidos não são relevantes para as conclusões desta Comissão de Inquérito, nem para aquilo que a Comissão de Inquérito tem a obrigação de aferir, nem para o objeto da Comissão de Inquérito. E, portanto, proporcionalmente, face àquilo que significa pedir dados clínicos de 3 crianças e o que isso significa do ponto de vista da proteção de dados, proporcionalmente, face àquilo que pode vir a ser averiguado, que na minha perspectiva não vai alterar em nada as conclusões da Comissão de Inquérito, não me parece que a Comissão deva fazer essas diligências. Se houver e se há um direito putestativo que é colocado, que coloca-se como noutras dúvidas que já aconteceram, ao Presidente da Assembleia da República que possa dirimir esta questão.
Posso, Sr. Presidente? Concluindo, para não criar aqui nenhum outro conflito, nós alteramos o nosso número 2, no sentido de que este pedido seja feito com o cumprimento escrupuloso da legislação em vigor dos dados pessoais e que o PAR analise juridicamente a sua viabilidade. Não nos opomos a isso. Seja essa a questão, então.
Obrigado, Sr. Deputado.
Sim, e a lista que aqui é pedida, nomeadamente no número 1, não precisa vir com os nomes. Isto não tem a ver com nomes, nem com pessoas, nem com dados pessoais. É para confirmar o tipo de tratamento que houve nos casos e noutros. Portanto, se todos estiverem de acordo, nós faremos este pedido sem dados, sem nomes, sem referências à morada, à situação, e dentro do cumprimento total daquilo que é a legislação referida pelo PSD em matéria de dados pessoais. Portanto, o pedido pode ir assim já feito. Na nossa perspectiva, não nos opomos a isto.
Senhores deputados, então iremos fazer o seguinte, no que diz respeito ao primeiro pedido que tem a ver então com as cadeiras, esse irá avançar, não foi contestado aqui. No que diz respeito a este segundo pedido, eu peço então ao Grupo Parlamentar do Chega que faça um novo pedido, retirando todas essas partes que podem ser consideradas mais sensíveis, e será reenviado ao PAR, e o PAR, através dos seus serviços jurídicos, dará um parecer sobre o mesmo, e só depois então é que, baseado nesse parecer, se decide se envia ou não, porque aliás o PAR pode decidir simplesmente que não o envia. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, mas que fique claro que quando for enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, consta a informação de que houve este debate, houve esta alteração e as diversas posições dos partidos. Está bem? Obrigado.
Muito bem, assim será feito. Penso que podemos encerrar este assunto. E vamos então dar início à audição do Dr. António Lacerda Salles, na qualidade de antigo Secretário de Estado da Saúde, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, ao abrigo do número 4, artigo 16 do Regime Jurídico de Inquéritos Parlamentares. Vamos interromper durante uns minutos para dar início à nossa audição. Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar então a nossa audição de hoje, ouvindo o Dr. António Lacerda Salles, na qualidade de antigo Secretário de Estado da Saúde, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, ao abrigo número 4, artigo 16 do Regime Jurídico de Inquéritos Parlamentares. O Dr. António Lacerda Salles irá fazer uma declaração inicial. Antes de lhe dar a palavra, quero informar o seguinte, que as declarações que são feitas nesta Comissão de Inquérito, que aliás decorre do regime jurídico, se inquéritos parlamentares são declarações que têm de ser feitas necessariamente com verdade, estamos no âmbito de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que se rege pelas regras do processo penal. Não há necessidade de prestar juramento, mas estou obrigado a responder com a verdade, sou pena poder cometer o crime de falso testemunho. Relativamente à sua advogada, portanto, apenas terá permissão para usar o microfone o depoente, não podendo o mandatário usar da palavra durante a audição, tal como eu lhe expliquei quando entramos há pouco. Caso o depoente, neste caso o Dr. António Lacerda Salles, durante a audição pretenda obter algum aconselhamento junto à sua advogada, nesse caso dará a indicação a mim como Presidente da Comissão e poderá falar com a sua advogada, com os microfones desligados, fim do qual continuará a audição. Posto isto, tem a palavra.
Muito obrigado, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, excelentíssimo senhor Presidente da Comissão, excelentíssimas senhoras e senhores deputados. A minha presença nesta Comissão Parlamentar de Inquérito é mais uma vez um exercício de responsabilidade e de transparência no sentido de esclarecer dentro dos limites que me são impostos pelo respeito ao segredo de justiça. Desde o início deste processo, assumi todas as responsabilidades que me cabiam e nunca fugi às minhas obrigações enquanto responsável político. A mediatização excessiva e o oportunismo político que se têm desenvolvido em torno deste caso não contribuem para a busca de soluções ou para o prometido esclarecimento de verdade. Pelo contrário, apenas servem para desvirtuar os verdadeiros propósitos de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que são apurar os factos de forma imparcial e promover um debate saudável e objetivo. Recuso-me a alimentar uma discussão que já ultrapassou largamente o âmbito do apuramento factual e que se transformou num espetáculo mediático. O processo encontra-se sob segredo de justiça e a minha condição de arguído e as responsabilidades legais que daí advêm limitam o que possa aqui declarar. Ainda assim, gostaria de reforçar alguns pontos fundamentais. Tenho a honra de dedicar a minha vida há 40 anos ao serviço público. Ao longo destas 4 décadas, tenho sido responsável e corresponsável por decisões fundamentais para a defesa da saúde dos portugueses. Lembro, em particular, o período da pandemia durante o qual tive o privilégio de estar na linha da frente, com entrega total na tomada de decisões e na corresponsabilidade da implementação de medidas que permitiram fazer de Portugal um exemplo para um combate nunca antes travado. Recordo medidas determinantes como a contratação de mais de 15.500 profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde entre 2020 e 2021, a estratégia de testagem e vigilância laboratorial genética antigénica SARS-CoV-2, a estratégia nacional de vacinação que resultou em mais de 98% da população vacinada, a estratégia de vacinação simultânea da gripe, a gestão operacional do funcionamento em rede do Serviço Nacional de Saúde para doentes Covid e a gestão da unidade de cuidados intensivos que permitiu salvar vidas e reduzir drasticamente o número de mortes. No exercício das minhas funções, recordo ainda o contributo que pude dar para a criação de medidas como a Lei de Reforma de Saúde Pública, o Regime Especial de Comparticipação de Medicamentos, a avaliação do alargamento de programas de procriação medicamente assistida, a sinalização de zonas geográficas carenciadas e respectivos incentivos para profissionais de saúde, o alargamento do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, o Plano Nacional para a Segurança do Doente, o Programa Nacional contra a Violência sobre os Profissionais de Saúde, a gratuitidade da vacinação gripal, acima dos 65 anos, a aprovação do novo esquema vacinal no Plano Nacional de Vacinação, as orientações no âmbito da transferência de competências de saúde para as autarquias locais e ainda o acolhimento de crianças ucranianas para receberem tratamento oncológico no nosso país após o início da guerra. Sou médico há 40 anos e depois de ter deixado o governo, continuo a servir com o meu trabalho, o Serviço Nacional de Saúde e a consagrar a minha vida ao serviço dos outros e de um bem superior, tal como jurei quando abracei como missão o exercício da medicina. É por este juramento que pauto as decisões que tomo e é esta a missão que me move. Fui membro de um governo durante 3 anos. Desde o início, toda a minha atuação foi pautada pela transparência e pelo respeito absoluto pelos procedimentos legais e éticos estabelecidos, respeitando sempre os limites das minhas competências enquanto membro do governo. Tomei conhecimento deste caso numa audiência que me foi solicitada e que concedi ao Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Na altura, deixei claro que este caso seria tratado como todos os casos que nos chegam formalmente ao gabinete. São sinalizados e encaminhados para as diferentes instituições. Sempre estive disponível para ouvir todos os nossos concidadãos e, como já tive a oportunidade de referir na minha anterior audição nesta comissão, recebi em audiência a maioria dos que o solicitaram. Enquanto dirigente político, uma das minhas funções é ouvir. Não houve, da minha parte, qualquer interferência pessoal ou política que visasse criar no processo assistencial em causa qualquer situação de favor ou vantagem no acesso à prestação de cuidados de saúde para marcação de consulta e, muito menos, para a prescrição e administração de uma dada terapêutica específica. Senhoras e senhores deputados, o Regulamento do Sistema Integrado de Referenciação e Gestão de Acesso à Primeira Consulta de Especialidade Hospitalar nas instituições do Serviço Nacional de Saúde, designado por consulta a tempo e horas, aprovado pela Portaria 95 de 2013, de 4 de março, repito, 95 de 2013, de 4 de março, e não a 2017, como sabem, remete para a regulamentação da 95 de 2013, repito, o Regulamento do Sistema Integrado de Referenciação e de Gestão de Acesso à Primeira Consulta da Especialidade Hospitalar, aprovado pela Portaria 95 de 2013, é muito claro. Neste regulamento, a responsabilidade pela marcação de consultas de especialidade pode ser dos cuidados de saúde primários, médicos de clínica geral e familiar, serviços hospitalares como urgências e outras especialidades, e entidades do setor social, com acordo de cooperação com a SNS, bem como por entidades externas. A prioridade para a marcação depende da urgência clínica. Diz o mesmo regulamento, 95 de 2013, e passo a citar: o acesso à consulta de especialidade hospitalar é condicionado à correta identificação do utente e à apresentação de justificação clínica com capacidade de inclusão da história clínica e eventual anexação de resultados de exames complementares de diagnóstico efetuados, em formato digital ou outro, e que sejam considerados úteis à definição da prioridade clínica pelo triador, de acordo com as regras de referenciação que forem definidas. Ou seja, compete ao hospital decidir se o caso tem ou não um cabimento para ter seguimento em consulta de especialidade e em quanto tempo, dentro do quadro legal, e tendo em conta a gravidade da situação, se deve realizar essa mesma consulta. Isto significa, e penso que fica bastante claro, que desde 2013, à luz desta portaria, 95 de 2013, ninguém pode tomar a decisão de marcar uma consulta de especialidade, além do médico ou da equipa médica designados pelo hospital. Ou seja, nem eu, nem outro secretário de Estado ou qualquer responsável político, nem a minha secretária, o meu chefe de gabinete ou qualquer pessoa que desempenhasse funções na Secretaria de Estado o podia fazer. E eu não fiz. Posso repetir, significa à luz desta portaria que nem eu, nem outro secretário de Estado ou qualquer responsável político, nem a minha secretária, o meu chefe de gabinete ou qualquer pessoa que desempenhasse funções na Secretaria de Estado podia fazê-lo e eu não o fiz. Da mesma forma, a disponibilização do medicamento Zolgensma utilizado para tratar crianças com atrofia muscular espinhal é efetuada após a avaliação de um grupo de peritos que atestam que as mesmas cumprem os requisitos para se submeterem ao tratamento, como se veio a verificar, e que é exatamente o mesmo procedimento para outras doenças e outros medicamentos. Excelentíssimas senhoras e senhores deputados, este caso envolve vidas inocentes e um sistema de saúde que se esforça por responder ao sofrimento humano, foi transformado numa narrativa confusa, repleta de insinuações, pontas soltas e suspeitas, absolutamente infundadas no que me diz respeito. Como alguém que sempre se pautou pela transparência, não consigo aceitar que este episódio seja utilizado para alimentar desconfianças ou narrativas políticas mal intencionadas, ou ainda ataques pessoais ou institucionais, especialmente quando tantos casos verdadeiramente graves na política portuguesa permanecem na sombra e provavelmente são intencionalmente esquecidos. Ou será que a conveniência se sobrepõe e este caso servirá apenas de biombo? Este caso não pode e não deve ser reduzido a uma mera disputa política. A proteção dos direitos das crianças, o acesso a cuidados de saúde de qualidade e a utilização responsável dos recursos públicos devem ser as nossas prioridades. Reforço o compromisso que sempre tive com a defesa de um Serviço Nacional de Saúde acessível e justo para todos. Por isso, apelo a que nos afastemos de retóricas incendiárias, hoje mais do que nunca em moda, que apenas contribuem para minar a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas. Não devemos instrumentalizar situações delicadas, sobretudo quando envolvem crianças, para ganhos eleitorais ou partidários. A dignidade das pessoas envolvidas e o respeito pelo sofrimento da família devem estar acima de qualquer outro interesse. Não obstante, existe ainda um ponto que me magoa profundamente. Sendo este processo conhecido antes mesmo da minha tomada de posse, por que razão não foi tratado com a urgência necessária dada a gravidade da situação? Como alguém que dedicou toda a sua vida à saúde, não consigo compreender como se pode ter ignorado o sofrimento de duas crianças que dependiam de uma decisão célere enquanto se teciam considerações sobre a legitimidade e a elegibilidade de um tratamento. A minha revolta cresce, não apenas por mim, mas porque vejo este caso ser usado para enfraquecer a confiança nas nossas instituições. A instrumentalização do sofrimento humano é algo que não consigo tolerar. Sei que a verdade é mais complexa do que uma narrativa simplista, mas sei também que é na transparência e na justiça que os cidadãos depositam a sua confiança. Este caso não é apenas sobre mim. É sobre um sistema que precisa de respostas, sobre profissionais de saúde que trabalham com integridade e, acima de tudo, sobre a vida de duas crianças atingidas por uma doença fatal e pelas quais, diga-se, vi pouco interesse até ao momento sobre o seu estado de saúde atual. Senhores deputados, o tempo, como rio sereno, levará consigo as dúvidas e deixará à vista as verdades que hoje permanecem submersas. Reitero que estou e estarei sempre disponível para colaborar com esta Comissão e com as autoridades competentes, dentro dos limites legais e no pleno respeito pelo princípio da justiça e da transparência. A minha postura de colaboração ativa e responsável é o que espero que nos guie para alcançarmos um verdadeiro esclarecimento e proteger o interesse público, sem comprometer o decurso das investigações que decorrem em sede própria. Uma vez que o processo se encontra em segredo de justiça e após este esclarecimento, limitado pelo segredo de justiça, nada mais direi para além do que aqui afirmo. Muito obrigado.
Obrigado, Dr. António Lacerda Salles. Dou agora a palavra ao primeiro grupo parlamentar, neste caso o PSD. Pode inquirir o depoente e o depoente ou responde ou não responde conforme o seu direito. Tem a palavra o Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Lacerda Salles, devo começar por dizer, a título preventivo, que a declaração que o senhor acabou de fazer aqui hoje não acrescentou uma única linha à intervenção que tinha feito quando cá veio da última vez. Fiquei na dúvida, esclarecer-me-á já de seguida, se vale a pena fazer-lhe perguntas ou apenas e só comentar, porque da outra vez o senhor esteve cá e também disse que não iria responder porque tinha assumido a sua condição de arguído e acabou por responder quando lhe convinha responder às perguntas que lhe foram feitas. Não obstante isso, passaram-se 6 meses da sua presença aqui e devo voltar a dizer aquilo que disse na oportunidade. Nós, a postura do PSD e a minha em particular, nesta comissão, não era encontrar alvos, não era ir atrás de ninguém, era tentar esclarecer uma situação para a qual nós fomos convocados no âmbito do direito protestativo de um partido. E foi o que fizemos durante os últimos 6 meses, seguramente que assistiu às audições que aqui foram feitas, e devo dizer que também não me sinto particularmente e pessoalmente, atingido por nenhuma das declarações que fez agora, assumindo uma qualquer luta partidária dentro desta Comissão. Não foi isso que nós assumimos, pelo menos nós assumimos, e estou certo que outros aqui presentes assumiram apenas e só a necessidade de querer esclarecer aquilo que estava aqui em causa, e era, como se sabe, a participação de titulares de cargos políticos nesta condição. Não obstante isso, durante várias audições foram referenciadas algumas questões para as quais nós caminhamos para as respectivas conclusões. E, na forma sistemática como foi referenciada a sua participação, contraria aquilo que o senhor doutor acabou de dizer aqui. Mas por dizer também outra coisa. Não obstante tudo aquilo que apresentou como sua herança política, que não vamos discutir, porque isso teria uma dimensão política e não estamos a fazer, isso não impede que tenha tido um comportamento violador daquilo que é a lei. Já sabemos que não concorda com isto, acabou de referenciar, já o tinha dito antes, que não era a portaria 147 que estava em aplicação, que era uma outra que não impedia, em qualquer das circunstâncias, que, tendo tido o comportamento que nós temos visto sistematicamente referenciado, constituísse uma violação da lei, a confirmar-se que tinha havido uma intervenção em seu nome por parte de várias pessoas que o assumiram, nomeadamente pelo e-mail que foi enviado pela sua secretária, que tentou desvalorizar, que tentou, de alguma forma, tentar fazer crer que não tinha existido, às outras questões que vamos pela frente. Mas há uma questão primeira que gostava de lhe perguntar, esperando que possa haver resposta, que é, hoje apresentou uma questão que nunca foi evidenciada durante todo este processo da Comissão de Inquérito, que foi assumir que houve uma audiência a Nuno Rebelo de Sousa especificamente para tratar deste assunto. Que o disse hoje, aqui, o que é uma novidade, porque o seu chefe de gabinete disse que esteve presente na única audição e que o assunto não tinha sido tratado, que outras pessoas que aqui estiveram vieram dizer que nunca tinha sido referenciada essa questão em concreto, e afinal hoje cai uma contradição nova, dizendo que, numa audiência com o Nuno Rebelo de Sousa, tratou deste assunto. Suspeitávamos que isto parece ter acontecido, mas, de facto, é o senhor que o confirma. Isto é verdade?
Não sei se ligo, já está ligado. Senhor deputado, muito obrigado. Antes de lhe responder a qualquer pergunta, à qual não irei responder, como já afirmei na minha declaração, eu gostaria de dizer o seguinte. No dia 6 de janeiro de 2025, há 15 dias atrás, eu e a minha advogada enviámos a esta 15ª Comissão Parlamentar, no qual manifestámos um e-mail, no qual manifestámos veementemente a posição de assumir que apresenta a audição neste sentido, para que dúvidas insistissem, um e-mail que eu vou passar a citar. Relativamente à convocatória enviada em anexo, no dia 6 de janeiro, relativamente à convocatória enviada em anexo, com vista à nova audição para esclarecimentos adicionais sobre os factos relativos ao objeto parlamentar de inquérito, para o dia 24 de janeiro de 2025, pelas 14 horas, impera desde logo sublinhar que o processo penal continua em fase de inquérito e em segredo de justiça, como é do conhecimento público. E, nesse sentido, entendemos, eu e a minha advogada, que não existe qualquer vantagem na audição, na minha audição, porquanto o mesmo irá remeter-se ao silêncio no dia 6 de janeiro, perpetuando a posição já adotada anteriormente, respeitando assim o segredo de justiça que me é imposto, a par com o direito de não prestar declarações que lhe é conferido pelo estatuto arguído no âmbito do processo de inquérito que está a correr nos seus termos. Eu citei um e-mail que não foi publicitado, creio eu, não sei se tinham conhecimento ou não deste e-mail, mas este e-mail é do dia 6 de janeiro, de há 15 dias, e por conseguinte sabiam exatamente o que é que eu poderia vir aqui hoje fazer. Muito obrigado.
Obrigado, Dr. António Lacerda Salles. De facto, a Comissão recebeu esse e-mail. mas esse e-mail não invalida o pedido, porque a Comissão é soberana e decidiu requerer a sua presença hoje aqui. Como tal, independentemente da justificação que desse, não acolhia qualquer provimento, porque já tinha sido aprovado o requerimento. Portanto, não adiantava nada entrarmos numa discussão se sim ou se não, porque tinha sido decidido que a sua presença seria requerida aqui hoje e, como tal, cumpriu-se o calendário e cumpriu-se o que esta Comissão decidiu, porque é a Comissão que decide quem houve ou não houve, independentemente da posição de quem vem para ser ouvido nesta própria Comissão. Obrigado. E já agora lembro que foi um puto estativo do Partido Chega, portanto era o único partido que poderia eventualmente não querer ou continuar com esse pedido, e na altura foi perguntado ao partido em questão, Partido Chega, se seria manter ou não, e disse que sim, portanto não havia mais nenhuma questão sobre o assunto.
Por isso aqui estou hoje presente, Sr. Presidente.
Posso continuar? Muito obrigado. Doutor, nós não conhecíamos esse e-mail e, portanto, não sabíamos dessa circunstância, mas, independentemente disso, nós próprios tínhamos especulado sobre isso. A única questão que lhe posso dizer agora é que, da vez anterior, o doutor também disse que não ia falar e depois foi respondendo de acordo com as suas conveniências e, portanto, a nossa dúvida é manter-se-ia sempre até ao final. Mas se não responde às perguntas e está no seu legítimo direito, e outros houve que já o fizeram aqui, isso não impede que nós comentemos aquilo que releva no que lhe diz respeito e, nomeadamente, naquilo que fomos apurando ao longo destas audições que ouvimos neste período. E durante esse período nasceram outras contradições, uma que já lhe apontei agora. O senhor assumiu hoje aqui que tinha recebido em audiência o doutor Nuno Rebelo de Sousa para tratar deste assunto, coisa que nunca tinha sido assumido nem por si nem pelos seus mais próximos colaboradores, mas também o senhor sempre contrariou a iniciativa da sua secretária relativamente ao e-mail que foi enviado para o hospital para a professora Ana Isabel Lopes e o telefonema que foi feito também. As contradições que nasceram aqui até no comportamento ou na sua relação depois com a então ministra Marta Temido e a circunstância que tinham entendido não conversar sobre este assunto, o seu chefe de gabinete que nos disse que a única reunião que teve com o Nuno Rebelo de Sousa e que não teve conhecimento de outra qualquer que esteve presente e que não falaram sobre este assunto e, portanto, alguém aqui não está a dizer a verdade, a sua frase ou o seu comentário sobre a participação do professor Mário Pinto, que aqui veio dizer que, e que o terá interpelado relativamente a esta matéria, de que negou aquilo que o senhor tinha dito aqui, ou seja, que o doutor Lacerda Salles sobre este assunto não disse a verdade, disse mais até do que isso, temos uma relação estreita e não foi bonito ter dito isso. E, portanto, a professora Ana Isabel Lopes, que veio dizer que recebeu um pedido de marcação em nome do secretário de Estado, e o doutor Luís Pinheiro, que desmentiu o doutor, dizendo, ao contrário do que o doutor tinha dito, que nunca tinha falado com o doutor Luís Pinheiro sobre este assunto, e o doutor Luís Pinheiro, quando esteve aqui, disse-nos que, a posteriori, foi submetido e teve uma conversa com o doutor relativamente a esta matéria. Portanto, contradições sobre contradições nasceram aqui neste processo, e o doutor hoje, de facto, não veio colaborar com esta Comissão Parlamentar de Inquérito, ao contrário do que diz. Chegou cá, disse o que quis, disse o que lhe apeteceu, que se tivesse acrescentado alguma coisa, o que acrescentou, devo confessar que foi infeliz, mas se tivesse acrescentado alguma coisa, porventura nós poderíamos ter algum tipo de outra perspectiva relativamente a isto. Para nós, não eram vocês, não. Era o senhor doutor Lacerda Salles, estava demasiado ocupado para poder ouvir o comentário que eu estava a fazer. E isso não me parece que seja sequer respeitoso para esta comissão, independentemente de ser eu ou não. O que eu acho, doutor, é que o senhor tentou hoje usar a comissão para, criando o seu currículo político, tendo de dizer, eu fiz tanta coisa tão bem feita que isso sobreleva sobretudo o mal que eu possa ter feito, o que só vem contrariar ou só vem confirmar aquilo que nós dizemos é que houve de facto uma intervenção da Secretaria de Estado da Saúde, por sua indicação, através da sua secretária, porque todas as indicações que foram feitas ao longo de todo este processo, nomeadamente a responsabilização da Secretaria de Estado, coisa que o então Primeiro-Ministro, primeiro-ministro do governo do qual o senhor fazia parte e que, em resposta a esta comissão, também afirmou que quem tivesse esse tipo de comportamento era responsável pelo seu ato, tal como a ministra ou ex-ministra Marta Temido o afirmou. Portanto, sistematicamente todas as pessoas que aqui estiveram presentes disseram que havia um envolvimento da Secretaria de Estado, da Secretaria de Estado da Saúde, da qual o senhor era titular à época. Disse-o a professora Ana Isabel Lopes, disse-o a doutora Teresa Moreno, disse-o e confirmou o doutor Luís Pinheiro, que, sem nunca ter dito que tinha recebido qualquer tipo de indicação, disse-nos, relatou-nos, que tinha tido uma conversa sobre este assunto com Vossa Excelência durante todo este período. E mais uma coisa que é importante aqui dizer. O senhor, na sua declaração inicial hoje, veio dizer que o facto das crianças terem tido acesso a este medicamento e que não se devia ter perdido o tempo naquela altura que se perdeu relativamente a esta matéria, devo dizer o seguinte, incorre aqui também em duas incoerências. A primeira incoerência é que as crianças já estavam salvas quando chegaram a Portugal. Já tinham sido objeto de um medicamento no Brasil que lhes salvou a vida. A mãe é que insistiu em fazer um tratamento inovador na convicção de que isso iria corresponder a uma melhoria da condição de saúde das crianças, coisa o que não está ainda comprovado. E, portanto, não foi pela ação ou pela intervenção da Secretaria de Estado da Saúde que as crianças melhoraram. Apenas acederam, sim, ao pedido da mãe relativamente a esta circunstância. E isso é importante também, porque significa que não foi o apuramento desta situação que estava aqui em casa, foi única e exclusivamente querer fazer algo de facilitar, de, não digo favor, porque não estou a dizer, nem nunca usei essa expressão, mas de facilitar uma marcação de uma consulta para que as crianças pudessem ter acesso ao medicamento. É porque, é importante também dizer isso, a doutora Teresa Moreno disse-o, e disse-o por escrito, e disse-o nesta comissão, as crianças, ou a mãe das crianças, não buscava tratamento. A mãe das crianças buscava medicamento. E é uma coisa substancialmente diferente. E o que nós fizemos foi proporcionar aquilo que a mãe das crianças queria. Não necessariamente aquilo que as crianças podiam precisar. E durante todo este período, e durante todo este tempo em que esta situação ocorreu, devo dizer que apenas e só se confirmou eventuais dúvidas que nós tínhamos, porque tínhamos esta boa vontade e esta boa fé de apreciar o processo de princípio. Não é uma questão política, não é uma questão política que aqui está em causa, é uma questão de um comportamento do indivíduo por parte de um titular de um cargo político relativamente a esta matéria, não obstante tudo o resto que fez. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Presumo que o Dr. Lacerda Salles não queira responder, caso queira. Pode deixar sempre o microfone ligado, se quiser.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu não percebo, o Sr. Deputado é jurista, não percebo o que é que o Sr. Deputado não percebeu nas minhas palavras. Nada mais direi para além daquilo que aqui afirmei, só se fizer um desenho, porque de facto não consigo perceber o que é que não percebeu nas minhas palavras.
Presidente, eu registro o termo insultuoso do Dr. Lacerda Salles a dizer que precisa de um desenho, porque se tiver um desenho, eu vou buscar as tintas e pinto. E pinto, mas pinto de vermelho, porque o senhor acabou de usar uma expressão muito incorreta relativamente a isto. Mas digo mais, e digo apenas isto, Sr. Presidente, para concluir. Eu não lhe fiz perguntas porque o senhor disse que não respondia, mas isso não me inibe de poder fazer comentários.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. António Lacerda Salles, agradeço que não tenha esse tipo de tom para com os deputados e, obviamente, que os deputados são livres de fazer as perguntas que quiserem. O Dr. Lacerda Salles é livre, de acordo com a lei, de responder que não pergunta às mesmas, que não responde às mesmas, quero eu dizer, podendo sempre dar a mesma resposta, mas isso não invalida que as perguntas não sejam feitas e que não haja essa resposta da sua parte, independentemente de responder ou não. Isto é uma questão de funcionamento da Comissão, do regime jurídico da mesma e do que a lei nos permite. Vou dar agora a palavra à Sra. Deputada Ana Brunhosa. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente, obviamente, de acordo com o que foi falado antes e de acordo com a lei, responde ou não, podendo remeter-se ao silêncio. Tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Dr. Lacerda Salles, muito obrigada pela sua presença. Nós, de facto, tínhamos algum conhecimento, apesar de que o Sr. Doutor não iria usar da palavra e, por isso, acabámos por ficar um bocadinho surpreendidos com a sua intervenção inicial, compreendendo-a. De qualquer modo, ela dá-nos aqui também espaço e, mesmo que não a tivesse feito para tecermos aqui alguns comentários. Eu só queria aqui também dizer que, da nossa parte, isto não foi uma luta entre partidos. Creio que se há algo que aqui ficou claro é que todos nos norteámos pela procura de perceber se houve ou não intervenção política, e essa é a única componente que nós podemos aqui também trabalhar, alguma interferência política neste processo. E hoje é a última audição que temos, e de facto vemos-nos aqui confrontados com uma série de contradições, e algumas delas já foram aqui, de facto, também explanadas pelo Sr. Deputado que me antecedeu. De qualquer modo, eu gostava apenas de dizer duas ou três questões, dois ou três comentários, e depois, se quiser, poderá também responder. Mesmo aqueles, Sr. Doutor, que admitiram que não seria possível a Secretaria de Estado agendar uma reunião, porque isso é um ato médico, e aqui estou a falar nomeadamente do diretor clínico, deu-nos sempre aqui, e foi claro, falou-nos sempre da sinalização por parte da Secretária de Estado deste caso, ou seja, este caso, o Sr. Secretário de Estado teve conhecimento deste caso, porque ele foi falado com o Nuno Rebelo de Sousa. Nós temos um mail da então sua secretária pessoal, que aqui nos disse que o fez e que o enviou a seu pedido. De qualquer modo, o doutor, mesmo o diretor clínico, quando aqui defendeu que a marcação de uma consulta é um ato médico e, portanto, essa sinalização que supostamente foi feita pela Secretaria de Estado não teria que dar obrigatoriamente origem a uma consulta, porque isso é um ato autónomo do médico marcar ou não a consulta e depois, em função da consulta, administrar o medicamento. De qualquer modo, nós também não ignoramos que esse mail veio da Secretaria de Estado e, portanto, para quem o recebe, poderá ter tido um peso que pode não ter sido a intenção inicial de quem o enviou. Também o diretor clínico do Hospital Santa Maria nos disse que, a partir do momento em que tivessem conhecimento daquele caso, era muito difícil, a partir do momento em que o caso chegasse ao hospital, depois do tratamento das duas crianças em agosto, era muito difícil ao hospital não tratar estas meninas a partir do momento em que têm contacto. Embora nós saibamos que o hospital, houve um hospital que recusou tratar as meninas porque elas já estavam a ser tratadas. E também não ignoramos aqui que o próprio Presidente do Conselho de Administração aqui referiu que, de facto, era difícil não tratar as crianças, mas elas já estavam a ser tratadas, mas que o hospital padecia de falta de orçamento para investimentos importantes para tratar outras crianças. E, portanto, Dr. Lacerda Salles, não está aqui em causa o seu currículo enquanto médico, não está aqui em causa o seu currículo enquanto dirigente, nós estamos aqui a falar de uma situação concreta onde a evidência que temos é um mail do seu gabinete, da sua secretária pessoal. E são depois declarações da própria a dizer que o fez a seu pedido. E são depois também declarações dos responsáveis do Hospital Santa Maria a dizer que falaram do caso com o senhor, à altura, secretário de Estado. Ou seja, nós temos dirigentes do hospital a dizer que falaram e debateram o caso consigo, nomeadamente alertando para os custos que um tratamento destes, à semelhança do que tinha acontecido em agosto, acarretariam para o hospital, uma vez que na altura era o hospital que suportava as despesas. Portanto, há aqui um processo que nós, da evidência do disse que disse, temos muito pouco, nomeadamente de outras entidades. No caso da Secretaria de Estado, temos pelo menos a evidência da sinalização das crianças. Se isto se traduziu, se isto é agendar uma consulta, nas suas palavras não é. Nas palavras dos próprios médicos é, porque a doutora Teresa Moreno escreveu no dossiê a pedido do senhor secretário de Estado. Não me vou prolongar mais, não sei, senhor doutor Lacerda Salles, se o que aqui lhe transmiti lhe merece algum comentário. No entanto, nós ficamos aqui com muitas contradições, ficamos aqui com muitas coisas que se disseram e para as quais nós não temos qualquer evidência e até leituras diferentes para o mesmo mail. Ou seja, há aqui um mail que nos propicia e que propiciou leituras diferentes por parte de diferentes pessoas. Não vou dizer mais nada, doutor Lacerda Salles, a não ser agradecer a sua vinda e agradecer também o seu papel enquanto governante, mas sobretudo enquanto médico do SNS.
Muito obrigado, senhora deputada. Mantenho a posição já enunciada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. Lacerda Salles. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sou o deputado André Ventura. Tem a palavra. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente, se assim quiser, responder. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Lacerda Salles, cumprimento também pela presença nesta comissão. Eu gostava de lhe começar por perguntar, enfim, podendo ou querendo responder, mas como esta é uma questão de ordem genérica, gostava de lhe questionar sobre se, depois de tudo o que ouvimos aqui nesta comissão em relação às outras audições, em que um grande número de pessoas o implicou diretamente nesta situação, ao contrário do que aconteceu, porque o Dr. Lacerda Salles foi o primeiro a vir a esta comissão, mas entretanto houve muitas mais audições, eu gostava só que, independentemente do que corre em segredo de justiça e do inquérito, é o que é que responde a um conjunto de pessoas que aqui veio, o próprio testemunho da Dra. Carla Silva, a Dra. Teresa Moreno, a doutora Ana Isabel Lopes, que o implicam diretamente no caso. Mais, no dossiê clínica que tivemos acesso, diz-se, por ordem do Secretário de Estado da Saúde. E, portanto, desculpe lá, como é que pode vir aqui a uma comissão de inquérito, pelo menos não nos responder a isto? Que é, olha, estas pessoas estão a tentar conspirar para me incriminar, ou estas pessoas estão a mentir, ou estas pessoas não estão influenciadas politicamente, o que seja, mas uma resposta. Porque estamos a chegar ao fim, isto não tem a ver com o tribunal. Eu não sou procurador, nenhum de nós é, nem juiz. Isso responderá no tribunal. Agora, aqui há uma questão política. Estas pessoas implicaram-no diretamente. Não disseram outra pessoa qualquer, disseram de si. Como é que respondem estas pessoas? O que é que tem para lhes dizer? Porque dizer-lhes a elas está-nos a dizer a nós também. É nesse sentido que eu gostava de ter uma resposta sua. Porque houve várias inquirições que o incriminaram diretamente. Se ficar em silêncio, é ficar em silêncio perante a democracia. É ficar em silêncio perante o país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem as suas dúvidas, que poderá verter essas dúvidas no relatório e que poderão discutir. Eu mantenho a posição inicialmente enunciada e não vou responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Dr. Lacerda Salles. Eu confesso-lhe que eu tenho mesmo dificuldade em perceber essa postura. Porque, repare, nós não é a primeira inquirição que temos aqui que não responde. Já tivemos outra, a do Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Mas nós sabemos qual é o papel que teve o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. E sabemos a desconfiança e a suspeita que há hoje em relação à atitude, que me parece mais ou menos consensual no país, do Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Deixe-me dizer-lhe isto. Eu estou convencido que, ao ter a atitude que está a ter aqui hoje, só aumentará no país a dose de suspeita sobre a sua conduta e sobre a conduta que teve neste caso. Porque, repare, nós não lhe estamos a dizer assim, por causa disto, disto e daquilo, chegámos à conclusão que teve este comportamento. Não. É que vieram aqui médicos dizer que foi sua responsabilidade. É que há um dossiê clínico que diz que foi sua responsabilidade. É que há a informação clínica, eu tenho aqui uma comigo, isto já foi partilhado depois do Sr. cá vir, portanto não tínhamos esta informação antes, que diz, consulta solicitada pelo Secretário de Estado à professora Ana Isabel Lopes. Ou doutor Lacerda Salles, isto está, eu não posso mostrar isto publicamente, isto é um documento confidencial, mas diz consulta solicitada pelo Secretário de Estado. Não tem nada a dizer sobre isto. Acha que eu percebo que se ria, mas repare, nós não nos podemos rir se não tivermos a sua versão. Eu percebo que acho graça. No sentido de desvalorizar, não estou a dizer que está a achar graça à situação, estou a dizer que pode achar que disparate. Mas então diga-nos porque é que é um disparate. É isso que nós queremos tentar perceber. Porquê é que puseram aqui, porquê é que meteram aqui o seu nome? Porquê é que meteram aqui o seu nome? Foi para o incriminar? Ou uma série de pessoas decidiu dizer que foi a seu pedido, mas depois, quando foram ver, afinal, não era nada do seu pedido. Repare, na própria resposta que dá ao IGAS, e eu gostava de lhe confrontar aqui com isto, diz que se reuniu com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa e que ele lhe perguntou qual tinha sido a sua intervenção, qual era a possibilidade de ser a sua colaboração e intervenção. Sabemos que uns dias depois é marcada uma consulta pela sua secretária. Ou o Dr. Sérgio Salles, não há milagres. É como diz o outro, não é? Em política, ao que parece, é. Então, quer dizer, confirma, porque são palavras suas, uma reunião com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, em que este lhe pede expressamente colaboração barra intervenção. São palavras suas. Perguntou-me qual poderia ser o âmbito da minha colaboração ou intervenção. Palavras suas à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. Sabemos que uns dias depois é marcada esta consulta pela sua secretária. O Dr. Lacerda Salles, por amor de Deus, é um homem inteligente, acho que reconhece, mas também reconhece que nós também temos a nossa dose de inteligência. E, portanto, o país pergunta-se hoje, então como é que isto é possível? Porque, eu acredito precisamente que há pessoas que podem ser incriminadas, que podem ser rodeadas e cercadas. Agora, aqui há um conjunto de factos e narrativas que, desculpe dizer-lhe isto, aponta diretamente para si. Ora, como é que pode vir então aqui à Comissão de Inquérito, perante os deputados de todos os partidos, e dizer assim, bom, olha, eu não vou dizer nada porque sou arguido em processo penal, os senhores são juristas, sabem que eu posso não dizer nada. Eu sei que pode não dizer nada. Pode não dizer nada a mim, pode não dizer nada ao Ministério Público, pode não dizer nada quando chegar ao julgamento, se ele vier a existir, pode não dizer nada no recurso, pode nunca dizer nada. Mas é que o seu deputado não é só um cidadão português. É um político também. Foi político durante muitos anos. Tem o dever de esclarecer as pessoas. Tem o dever de esclarecer os portugueses. E, portanto, eu vou-lhe perguntar outra vez. O senhor ex-secretário de Estado disse que foi-lhe pedida colaboração e intervenção. A sua secretária marca uns dias depois uma consulta. As médicas dizem que a consulta é a seu pedido. O que é que tem a dizer sobre isto?
Obrigado, Sr. Deputado. Apenas lhe digo que o meu silêncio não é nenhuma confissão. E o Sr. Deputado, como jurista, sabe que, em direito, o princípio de quem cala consente não existe. Não existe. E, portanto, vai-me respeitar, com certeza, e vai respeitar a minha posição inicial. Muito obrigado.
Doutor Lacerda Salles, eu respeito a sua posição. Eu não estou a dizer que quem cala consente. Mas repare, o que eu disse foi que o doutor Lacerda Salles não é só um cidadão português comum. É um cidadão que foi eleito também pelos portugueses. Teve o voto e a confiança das pessoas. Esta é a casa onde esse voto se manifesta. Quem lhe está a perguntar, não lhe está a perguntar como uma entidade qualquer. Estamos-lhe a perguntar como representantes dos portugueses. Que é o que somos aqui todos, de esquerda, de direita, de centro, de todos. E, portanto, o que eu lhe estou a dizer é, eu não estou a dizer que é uma confissão, mas também lhe digo, quer dizer, perante uma coisa tão clara, eu quereria dizer alguma coisa. É porque há aqui imputações que são diretas. Por exemplo, a doutora Carla Silva diz assim, o senhor secretário de Estado pediu-me para entrar em contacto com o hospital e, efetivamente, tratando-se de crianças, falou na pediatria. Contudo, volto a dizer que não faria hoje o mesmo, que fique bem claro, a sua secretária. Ó, senhor doutor, isto tem alguma leitura? Então, o senhor está a chegar aqui hoje e diz assim, eu não vou dizer nada. Sabe que eu tenho o direito de não dizer nada? Bom, claro que sei, mas isto já está dito, ninguém lhe está a pedir que diga, isto já está dito. Portanto, o senhor secretário de Estado é o último por uma razão, é porque houve um conjunto de pessoas antes de si que o incriminaram. E perante isto não dizer nada, desculpe dizer, não estou a dizer que juridicamente é uma confissão de culpa, mas digo-lhe que politicamente parece uma assunção de responsabilidade, não lhe parece?
Sr. Deputado, vou abrir uma exceção para lhe responder pelo respeito que tenho pelo Sr. Deputado. O Sr. Deputado está a pretender falar sobre autonomia e responsabilização. Vou-lhe contar três histórias que talvez sejam paradigmáticas e exemplares daquilo que lhe possa querer dizer. Lembra-se de Gunther Guillaume, com certeza, que era chefe de gabinete de Willy Brandt. Lembra-se e sabe perfeitamente que Willy Brandt, na altura, teve que se demitir e por que razão se teve que demitir? Porque Gunther Guillaume, como sabe, era da polícia secreta e passava informações à polícia secreta da República Democrática Alemã. Primeiro caso. Segundo caso, o caso de uma enfermeira que em Inglaterra resolveu administrar medicação a vários doentes, sem prescrição médica, como sabe, e que levou à morte de vários doentes. Pode-se criminalizar o médico? Terceiro e último caso, Sr. Deputado. Terceiro e último caso. Um lavador mais prosaico, este exemplo. Um lavador de carros
resolveu lavar um Mercedes que estava na sua garagem e resolveu ir dar uma volta com esse Mercedes. Teve um desastre e faleceu. Pode-se criminalizar o proprietário do carro? Eram estes três exemplos paradigmáticos que gostaria de lhe dar acerca daquilo que é a autonomia e a responsabilização. Muito obrigado.
Antes de dar a palavra novamente ao Sr. Deputado André Ventura, o Sr. Deputado João Almeida inquiriu a mesa.
Ainda não inquiri, Sr. Presidente, e peço desculpa desde já ao Sr. Deputado André Ventura, mas está concentrado, obviamente, na inquirição que está a fazer. Só para registar aqui uma questão, é mesmo sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente. O Sr. Dr. António Lacerda Salles já é a segunda vez que faz a mesma coisa, quer vir cá, dizer que não fala e depois falar. Está no seu direito. Mas tenho de ficar, e peço ao Sr. Presidente só para clarificar essa matéria, que não pode ninguém presumir ao ver esta audição que o Sr. Dr. António Lacerda Salles se recusou a falar. O que o Sr. Dr. António Lacerda Salles se recusa é responder a questões incómodas, achando que pode responder às outras das quais de cujas respostas pode tirar algum benefício, e isso tem de ficar muito claro, porque não há aqui um direito genérico ao silêncio, há uma utilização oportunística à qual tem direito de responder àquilo que lhe interessa. Peço mais uma vez desculpa ao Sr. Deputado André Ventura ter interrompido.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura, pode prosseguir.
Obrigado, Sr. Presidente. Doutora Sara Salles, eu posso presumir que dessa exceção que abriu, que a sua mensagem a esta comissão de inquérito hoje é esta. Só preciso, se puder, que me diga que estou correto ou não. Se puder. Que é, houve um conjunto de atos que de facto são ou irregulares, ou ilegais, ou pelo menos não corretos, porém desse conjunto de atos que foram levados a cabo por pessoas que estavam ou no meu círculo ou fora do meu círculo, incluindo a minha secretária, incluindo pessoas sob a minha tutela política ou administrativa, porém fizeram-no de forma autónoma, a tal autonomia e responsabilização, fizeram-no de forma autónoma. Eu, Lacerda Salles, não tive absolutamente nada a ver com isto. Eu queria só mesmo perceber se a exceção que abriu foi para nos transmitir isso.
Senhor Deputado, muito obrigado. Respeitando aqui a posição do Senhor Deputado João Almeida, não responderei a mais nada para que possa respeitar a posição dele e também é a minha posição que enunciei de início. Muito obrigado.
Eu compreendo, D. Lacerda Salles, era só para compreender a própria exceção que abriu, se nos podia esclarecer se é esse o sentido do que nos estava a dizer. Ou seja, a doutora Carla Silva atuou por sua própria iniciativa, a doutora Ana Isabel Gouveia Lopes mentiu quando disse que lhe foi contactada e que a doutora Carla disse que o fazia em nome do Secretário de Estado, mas de facto pode ter dito e pode ter inventado, pode ter dito que o fazia, mas não estava a fazer. Na informação clínica diz-se também pelo Secretário de Estado, mas é mentira também, e portanto, o que é que podemos concluir daqui? Que houve uma série de pessoas que mentiram para o incriminar. É isso que eu retiro da sua exceção. O meu tempo também já ou acabou ou está a acabar, que eu não tenho bem a certeza, mas há uma coisa que gostaria. Esta é a última audição que vai existir, a menos que o Presidente da República aceite vir a esta comissão de inquérito. Esta será a última audição. E eu fico com uma dúvida, doutor Sérgio, fico mesmo pessoal, esta dúvida é pessoal. Eu não consigo, eu fiquei com a convicção, que é só minha, não tem a ver nem com o grupo parlamentar, nem com mais nenhum partido, eu fiquei com a convicção de que houve a sua intervenção neste caso. Estou-lhe a partilhar pessoalmente a convicção com que fiquei. Fiquei com a convicção de que houve a sua participação. Também fiquei com a convicção, honestamente, de que houve ou indicação, ou ordem, ou pedido, ou intimidação, ou seja o que for. Isto não tem a ver com conhecê-lo mais ou menos, tem a ver com a convicção com que fiquei. Também fiquei com a convicção de que houve alguém que lhe pediu, ou que o intimou, ou que o intimidou, ou que lhe ordenou para fazer isto. Talvez bata certo com outras pessoas que aqui vieram e disseram que isto era acima do Secretário de Estado. E eu não terminarei esta comissão de inquérito sem ficar com a convicção de que a sua atuação não foi isolada, de que a sua atuação não foi premeditadamente sozinha, nem partiu da sua iniciativa. Como lhe digo, é a minha convicção pessoal. Não sei se conseguiremos demonstrá-lo aqui, mas acho que hoje, ou noutro dia, mas hoje era um bom dia para o Dr. Lacerda Salles nos poder dar alguma pista sobre o que aconteceu e sobre se houve ou não alguém acima politicamente do seu poder que lhe disse para fazer isto. Porque era muito importante que isto ficasse esclarecido. E eu não acredito que por sua iniciativa, sozinho, da sua cabeça, se tenha lembrado um dia e começar a marcar consultas, fosse para quem fosse. Porque tem humanismo, mas também tem o conhecimento da lei e também tem o conhecimento das regras que se aplica, como disse, a alguém que teve 40 anos no serviço público. Portanto, lamento partilhar e peço desculpa também, foge um bocadinho até ao âmbito do que é a comissão em si própria, é a convicção com que fico no final desta comissão de inquérito e lamento alguma coisa, Sra. Secretária de Estado, que não nos ajuda a esclarecer isto nesta última audição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o doutor... Não. Nesse caso, dou a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal. Podem inquirir diretamente o depoente e o depoente, caso assim o queira, poderá responder. Até a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Dr. António Lacerda Salles e começo por dizer que desde a primeira vez que esteve aqui nesta comissão de inquérito, em que optou por não falar, como está hoje a fazer, houve muitas pessoas que, nas várias audições que nós aqui tivemos, que falaram no seu nome e que falaram na sua interferência. E realmente nós estamos aqui nesta comissão de inquérito porque quando este caso foi conhecido, provavelmente não foram dadas imediatamente as explicações, se calhar que deviam ter sido dadas ou que deviam ter sido explicadas e provavelmente, se calhar, se elas tivessem sido dadas na devida altura e compreendendo, e tem sido a nossa postura desde o início, que foi estas crianças tinham direito ao tratamento, portanto isso nunca teve em causa. E portanto, se calhar se isto tivesse sido tudo logo explicado desde o início e novamente compreendendo que um pai faz tudo pelos filhos, compreendo também que quem está envolvido ou quem teve conhecimento no processo ajudasse naquilo que podia para que as crianças, para que não tivéssemos este, lá está, duas crianças sem tratamento, portanto com uma doença gravíssima como esta era. E por isso é que eu digo que provavelmente na altura, se todos os pontos tivessem sido ligados, nós não estávamos nesta comissão de inquérito e nós concordamos também que muitas vezes, e já há pouco disse no início desta comissão hoje, que passou muitas vezes os limites daquilo que provavelmente seria lógico ou seria aceitável. Porque o ponto fundamental desta comissão de inquérito é tentar perceber aquilo que ficou escrito no processo clínico, que é de facto uma interferência da Secretaria de Estado e do Secretário de Estado. E nós ouvimos aqui a sua ex-secretária, e é um facto que, e aqui não é uma questão de acreditar nela ou em ninguém, não é, é porque ela própria não foi capaz de nos dizer aqui qual foi, disse que foi o seu pedido, mas não foi capaz de nos dizer de que forma é que esse pedido aconteceu, portanto, o que é que o Dr. António Lacerda Salles lhe terá dito exatamente, porque é muito diferente ter dado uma ordem ou ter dito, vê lá o que é que se passa. Portanto, há aqui uma diferença grande na forma como isto foi feito. E, portanto, a única coisa que eu genuinamente esperava hoje, já que é a última audição, que nós conseguíssemos ligar este ponto, ou seja, conseguíssemos perceber de que forma é que esta conversa aconteceu. E é exatamente por tudo aquilo que disse no início, pelo seu percurso profissional, por todo o respeito que durante a pandemia aconteceu perante si, esta imagem que acaba por ficar sua para as pessoas, provavelmente esta seria a melhor altura para ligar aqui este ponto, não é? Que é o que é que disse, porque de facto várias pessoas aqui falaram no seu nome e o implicaram. Isto fica uma imagem, e eu compreendo perfeitamente que não diga nada hoje, mas genuinamente gostava para que esta imagem ficasse diferente, para que todas as pessoas percebessem, porque eu acho que seria perfeitamente legítimo dizer, tive conhecimento do caso, pergunto, e eu percebo exatamente o que disse, e eu perguntei a todos os médicos que estiveram aqui, mas se a decisão era vossa, podiam ter recusado. Porque é que não recusaram? Portanto, eu perguntei a todos. E de facto, essa resposta nunca foi clara. E, portanto, aquilo que eu esperava hoje era, de facto, ouvir da sua boca, com o que quisesse dizer, ligar este último ponto, que é porque é que fez, se é verdade ou não que fez, se é verdade ou não que disse à sua ex-secretária para ligar para o hospital, de que forma é que essa chamada aconteceu, porque, como lhe disse, e como já disse aqui, é muito diferente a forma como essa conversa terá decorrido, e ela própria aqui não foi capaz de o dizer. E, portanto, eu não tenho propriamente muito mais a acrescentar. Acho que é uma oportunidade para, de facto, perante todas as pessoas, esta situação ficar resolvida. E termina assim, era a única coisa que pronto, fica na sua, o que quiser dizer e acrescentar, senão não tenho mais nada a dizer. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Doutora Lacerda Sá, se quiser responder.
Só agradecer a questão e manter o meu silêncio.
Obrigado, Dr. Lacerda Salles. Vou então agora dar palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente, caso queira responder, poderá responder. Obrigado.
Muito bom. Antes de mais, obrigada. Dr. Lacerda Salles, devo dizer que estou de acordo que uma postura relativamente arbitrária ou aparentemente errática sobre a decisão de falar ou não falar também nos deixa na dúvida sobre de que forma é que devemos abordar. Porque, como já respondeu em determinadas circunstâncias, sou levada a tentar a minha sorte. E pronto, precisamente por isso. E não fazendo nenhuma questão sobre o caso em concreto, sobre isso tirarei ou tentarei elencar as dúvidas que ficam da comissão de inquérito, houve uma coisa que disse aqui, que não sei se entende que se prende com o caso em concreto ou não, mas que me deixou curiosa, quando, já não lembro das palavras exatas, mas quando deu a entender que o que o impressionava ou que de alguma forma o impactava era o facto de ninguém ter feito nada sobre este caso até ter chegado até si. E eu não sei se sobre essa, não sei se entendi bem aquilo que quis dizer, ou seja, de que, pelo que eu entendi, a ação que fez com que estas crianças fossem tratadas devia ter sido tomada antes por outra entidade, por outras pessoas que se deveriam ter comovido ou de alguma forma deviam ter intervindo para, sobre o caso. Pergunto-lhe só se era isso que queria dizer com essas palavras.
Senhora deputada, não vou comentar como para manter a minha decisão inicial de não comentar.
Muito bem, fica então a dúvida. Queria só, como é a última audição, referir que nós conseguimos até este momento verificar algumas coisas. A primeira, que a atribuição da nacionalidade das crianças em causa cumpriu os trâmites normais e teve em linha com a demora dos casos deste tipo, menos complexos, porque existem ascendentes com nacionalidade portuguesa e por serem bebés, com a complexidade dos casos que tinham. A segunda, que ao contrário do que se dizia, a nacionalidade não foi atribuída em 15 dias, isso apenas se refere à tramitação no IRN e que não contabilizou os procedimentos feitos anteriormente pelo próprio consulado, em cujos trâmites, apesar de termos verificado e constatado alguns procedimentos estranhos em relação a este caso em concreto, não encontramos nenhuma irregularidade. Em terceiro lugar, que as crianças, sendo portuguesas, eram beneficiárias do Serviço Nacional de Saúde. Em quarto lugar, que as crianças tiveram indicação clínica para o tratamento em causa, assim como outras crianças, não havendo prova de que a aplicação desse tratamento fez com que essas crianças passassem à frente de outras ou que tenham retirado a possibilidade de outras crianças acederem ao mesmo tratamento. Estas são as conclusões que nós tiramos. Há depois dúvidas que persistem e que não vamos conseguir perceber agora o seu esclarecimento. Uma delas é a situação da marcação da consulta. Oscilamos entre a sinalização e a marcação da consulta e claramente entre duas versões diferentes, a do próprio Dr. Lacerda Salles, que remeteu para a sua secretária essa decisão, e a da sua anterior secretária, que disse que estava a ser um bode expiatório e que não, não, que se fez alguma coisa foi cumprindo as direções e as ordens do seu superior hierárquico, no caso o Dr. Lacerda Salles, e através dessa orientação manteve a comunicação com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Uma questão que também não encontra resposta é o motivo para a marcação da consulta, porque sendo estas crianças beneficiárias do SNS e tendo elas a possibilidade de um acesso legal, legítimo, ao Hospital Santa Maria, ao Serviço Nacional de Saúde em Portugal, até hoje não se percebe por que razão é que foram feitos tantos contactos e foram tentados tantos expedientes, e esta incompreensão começa na origem, que é no interesse ou na bondade, não sabemos até hoje, Dr. Nuno Rebelo de Sousa, em mover tantas influências que chegaram ao próprio Secretário de Estado, como aqui admitiu, para conseguir aquela consulta e aquele tratamento. Julgo que isto resume aquilo que descobrimos e o que ficou por averiguar, e a mais não nos podem pedir, acho eu.
Obrigado, Sra. Deputada. Neste caso, vamos passar para o Grupo Parlamentar do LIVRE. Sr. Deputado Paulo Moás, pode inquirir diretamente o depoente, e o depoente, caso queira responder, pode responder. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, mais uma vez, Dr. Lacerda Salles, cumprimentos à sua advogada. Já nos tendo dito que não irá responder a perguntas, não vou fazer-lhe também perguntas diretas ou tentar ter alguma resposta. Respeitamos essa decisão de, tendo a condição de arguído, não responder às perguntas da Comissão Parlamentar de Inquérito. Vou se calhar também usar aqui, em jeito de quase de alegações finais, com as devidas distâncias, porque não estamos aqui no tribunal, mas também elencar algumas dúvidas que nos ficaram sobre este caso e sobre o seu envolvimento neste caso. O Dr. Lacerda Salles certamente conhece o princípio da navalha de Ockham, que basicamente nos diz que a explicação mais simples para determinada questão, havendo várias hipóteses para uma determinada questão, a explicação mais simples é provavelmente a mais correta. E quando falamos da questão da marcação da consulta, de tudo o que aqui ouvimos, de todos os documentos que temos, a explicação mais simples é provavelmente que foi o Dr. Lacerda Salles que ordenou a sua secretária, ou pediu à sua secretária, para marcar a consulta. Pelo menos do depoimento da doutora Carla Silva aqui na comissão, ficou-nos essa impressão. Várias outras pessoas também confirmaram que a indicação que ela deu foi sempre de que, no fundo, estaria a tomar aquelas diligências a seu pedido, e, portanto, também nos fica a questão de porque é que tentou empurrar essa responsabilidade para a sua secretária, no fundo, que foi a pessoa que fez o contacto, mas que não tinha autonomia para tomar este tipo de decisões, a não ser que se consiga demonstrar que havia não diria cabala, mas enfim, toda uma outra teia de interesses e de vontades por detrás, que não ficou aqui também minimamente demonstrado. Portanto, sobre essa matéria, a conclusão com que, ou a impressão, ou a percepção, talvez, que é uma palavra agora muito usada, com que ficamos, é de que terá sido efetivamente o Dr. Lacerda Salles a pedir a marcação da consulta. Já nos transmitiu também várias vezes, hoje também na sua intervenção inicial, falou-nos desta questão legal das portarias. Vários dos médicos também, alguns diziam que identificavam a coisa como uma referenciação, outros só como uma sinalização, não como uma marcação. É tudo um pouco irrelevante, no sentido em que também é preciso ver porque é que neste caso isso foi sequer feito. Se não foi feito noutros casos, e noutros casos idênticos não foram tomadas as mesmas diligências, porque é que neste caso foi feito. Porque é que, enfim, aqui numa questão um bocadinho mais lateral, porque é que, havendo um momento em que os médicos do hospital e a administração do hospital escrevem inclusivamente cartas aos secretários de Estado a manifestar desconforto com a questão do valor dos medicamentos, nunca há uma resposta, no fundo, porque é que toda esta situação acontece? Se a questão era tão simples quanto duas crianças que tinham nacionalidade portuguesa, que tinham direito à nacionalidade portuguesa, poderem simplesmente dirigir-se ao Serviço Nacional de Saúde, pedir a marcação de uma consulta e pedir, se a isso tivessem direito, um tratamento, que também, de todas as audições, ficou, pelo menos para mim, relativamente claro que todos os médicos disseram que, efetivamente, o tratamento foi idêntico a todas as outras crianças na mesma situação, em termos do acesso ao medicamento, que não havia a fila de espera, que não havia, enfim, que pelo menos nesse momento, a partir do momento em que acedem ao SNS, não houve nenhum tratamento preferencial. Porquê é que tudo isto surge? Porquê é que há envolvimento do Secretário de Estado? Porquê é que há envolvimento do Dr. Nuno Rebelo de Sousa? Porquê é que há o envolvimento de todas estas pessoas numa coisa que aparentemente era muito simples, que era duas pessoas, quer dizer, duas crianças com a respectiva mãe que tinham nacionalidade portuguesa, dirigirem-se ao Serviço Nacional de Saúde, dirigirem-se a uma urgência, ou o que fosse, e pedirem a marcação de uma consulta e o acesso a essa consulta e a um tratamento que teriam direito de todas as formas. Mas sobre isso também não conseguimos nunca ter uma explicação minimamente coerente e, portanto, talvez agora no fim do trabalho da comissão, revendo todas as audições e toda a documentação, talvez possamos conseguir vislumbrar essa explicação, mas até ao momento ela não surgiu. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, Grupo Parlamentar do CDS-PP. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente, caso queira responder, poderá responder. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Inquirir é como quem diz, não é? Eu queria dizer ao Sr. Presidente, Sr. António Lacerda de Salles, cumprimentá-lo. Eu vou resistir à tentação de fazer alegações, ou nós vamos ter tempo. Esta é a última audição, não é a última reunião da Comissão, e o relatório vai ser debatido. E vamos ter muita oportunidade de debater conclusões sobre isso. Eu queria só dizer, muito rapidamente, relativamente ao Sr. António Lacerda Salles, que reitero aquilo que disse quando cá esteve pela primeira vez. E uma vez que se aproxima o relatório, agora já é possível dizer, há contradições manifestas entre aquilo que nos disse parcialmente no depoimento da primeira vez que cá esteve, nas questões às quais respondeu, e depoimentos que vieram a ser prestados nesta comissão. Do meu ponto de vista, há contradições entre aquilo que o Sr. aqui disse da primeira vez que cá esteve e documentos que fazem parte do espólio desta comissão e, sinceramente, mesmo nas explicações que deu, em alguns casos, eu vou relevar no mesmo sentido que vou relevar os silêncios, não como uma declaração incriminatória, mas percebendo que o Sr. das duas vezes que cá esteve, mais da primeira do que da segunda, escolheu responder a algumas questões em que achava que a resposta poderia favorecer a versão que sempre teve, ou que foi tendo, sobre os factos, e noutras matérias não respondia, nós também, não interpretando o silêncio como confissão, interpretamos o silêncio como achar que aquela não era uma oportunidade de poder ter validado a versão que tem da história e, portanto, assim analisaremos as conclusões, nomeadamente em comparação com pessoas que aqui estiveram e responderam a todas as questões, aquelas que podiam ser mais confortáveis e que podiam ser mais desconfortáveis.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo que o Dr. António Lacerda Salles também não irá responder. Nesse caso também presumo que não irá haver uma segunda ronda, penso que não tem qualquer lógica, não é? Neste caso, antes de dar por terminada esta audição, que é supostamente a última audição da nossa Comissão de Inquérito, também devido à questão de ser ou não ser a última audição, quero deixar aqui, em nome da Comissão, um pedido ao Sr. Presidente da República, visto que nós já terminámos as nossas audições e visto que o último pedido que foi feito ao Sr. Presidente da República, a resposta que tivemos foi que aguardaria até ao fim das nossas audições, hoje terminámos as nossas audições, portanto ficaremos a aguardar, se o Sr. Presidente da República assim o entender, alguma indicação se pretende vir ou não à Comissão, responder de alguma forma ou não responder sequer, o que nesse caso também não iremos ter resposta, como é óbvio. Sr. Deputado André Ventura, quer inquirir a Comissão?
Sim, Sr. Presidente, é sobre o funcionamento dos trabalhos. Penso que poderemos dispensar antes o Dr. Lacerda Salles, uma vez que há uma questão agora de funcionamento da Comissão, e penso que poderá estar dispensado.
Muito bem. Nesse caso, Dr. Lacerda Salles, obrigado pela sua presença aqui e de sua advogada, está dispensado. Obrigado. Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas no seguimento do que foi dito pelo Sr. Presidente, uma vez que esta é a última audição e que o Sr. Presidente da República teria dito que no final de todas as audições faria um pronunciamento sobre se estaria ou não disponível para participar nesta audição, tal como foi requerido pelo Chega, dados os factos que aqui foram apurados. Eu queria reiterar o pedido do Chega para que essa audição decorresse e eu penso que não fará eventualmente sentido fazer um novo requerimento que tem que passar pelo PAR. Isto é público. O Sr. Presidente da República certamente terá conhecimento disto. Eu queria apelar aqui novamente, não, independentemente do Sr. Presidente vir ou não vir, é que desse uma resposta a esta Comissão, como disse, que iria dar agora no final dos trabalhos, sobre se estará ou não disponível para ser ouvido e se participará ou não nestes trabalhos. Era um apelo que deixava em nome do Chega. Agradecendo, e neste caso aproveitava também, sendo a última audição, presumivelmente, para agradecer o seu trabalho enquanto Presidente da Comissão, o trabalho de todos os serviços administrativos, agora que terminamos as audições, no decorrer das audições que decorreram, e todos os colegas também.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer usar a palavra. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra, por favor.
Sr. Presidente, só até a bem de esclarecimento público, nunca é demais agradecer e não oportuno agradecer, mas nós ainda teremos reuniões, inclusivamente públicas, desta Comissão para debater o relatório. Portanto, só para que quem nos segue com atenção não ficar na dúvida, há um trabalho fundamental deste inquérito parlamentar, que são as conclusões, e a deputada Cristina Rodrigues terá, a partir de agora, um trabalho importante nessa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues, por favor.
Sr. Presidente, Vossa Excelência já tinha indicado uma reunião de mesa de coordenadores na próxima semana e, portanto, acho que todas estas questões estão a ser extemporâneas. Mas, independentemente disso, julgo que na mesa de coordenadores haverá que definir, para além daquilo que o deputado André Ventura referenciou e que, naturalmente, temos a natural expectativa de uma resposta ou uma tomada de posição por parte do Sr. Presidente da República. Mas que é necessário também estabelecer, de algum modo, um prazo para a apresentação do relatório, prazo para a apreciação do relatório e depois discussão, uma vez que o prazo da Comissão termina no final de março e, portanto, estamos carentes até para guia da Sra. Deputada Relatora poder também saber como que deve apresentar a sua proposta. Naturalmente não fazemos apreciações ainda sobre a tarefa de Vossa Excelência, porque ainda tem muitas tarefas pela frente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É óbvio que na próxima semana, na reunião de mesa e coordenadores, é para definirmos realmente esse calendário e esse prazo. Vai ainda haver, obviamente, reuniões também com o plenário completo da Comissão e abertas ao público. Teremos ainda, obviamente, que apreciar depois, mais tarde, o parecer e discuti-lo e votá-lo. Portanto, ainda o trabalho irá continuar, pelo menos, pensou, até meio de março. Já agora quero deixar um convite à Sra. Deputada Cristina Rodrigues para estar presente como relatora na na próxima reunião de mesa e coordenadores, porque visto que vai ser peça fundamental na parte final, digamos, da nossa comissão, e obviamente que ainda teremos muitas oportunidades de voltar-nos a reunir, mas de toda maneira quero já agradecer, obviamente, a todos os seus deputados pela forma exemplar como se têm, não vou dizer comportar, que isso até parecia mal, mas como têm, obviamente, agido perante esta comissão e o decoro com que a mesma tem, penso eu, funcionado ao longo deste período. Muito obrigado e dou por terminada neste momento esta audição. Obrigado.